Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Vale. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site na vale.com. A apresentação também está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone do globo no lado inferior direito da sua tela do Zoom. Em seguida, opte por entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar o áudio original para que não ouça a versão em inglês em segundo plano. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão atualmente em modo somente escuta para as apresentações. Mais instruções serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas da nossa ligação. Gostaríamos de informar que as declarações prospectivas podem ser fornecidas nessa apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, englobando os assuntos listados na respectiva apresentação. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro, envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre fatores que podem levar a resultados diferentes dos previstos pela Vale, consulte o relatório da Vale junto à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em declarações prospectivas e fatores de risco no relatório anual da Vale, no formulário 20F. Conosco hoje estão o senhor Eduardo de Salles Bartolomeu, CEO, o senhor Gustavo Pimenta, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, o senhor Marcelo Spinelli, vice-presidente executivo de Soluções de Minério de Ferro, o senhor Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de Operações, e o senhor Mark Cutifani, presidente da Vale Base Metals. Agora vou passar a conferência para o senhor Eduardo Bartolomeu. Senhor, pode começar agora.
Obrigado e bom dia a todos. Estou muito empolgado por termos tido um bom início em 2024. Começando pela nossa jornada de segurança, os avanços tecnológicos e a inovação em direção a melhorias de segurança estão apresentando resultados animadores, com redução de 77% nos acidentes em algumas atividades críticas. Sobre segurança de barragens, a barragem de Peneirinha, no complexo de Vargem Grande, foi retirada do nível de emergência pela ANM, a Agência Nacional de Mineração, e agora está certificada como segura e estável. Sobre a nossa segunda alavanca, a estabilização das nossas operações de minério de ferro, estamos levando a Vale a um nível de desempenho ainda maior. A produção de minério de ferro foi a maior em um primeiro trimestre desde 2019 e as vendas aumentaram 15% ano contra ano. Em nossa terceira alavanca, uma das principais vantagens competitivas da Vale, temos o potencial para desenvolver um portfólio de alta qualidade com baixa intensidade de capital. Nossos três principais projetos adicionarão capacidade de 50 milhões de toneladas até 2026: Vargem Grande, Capanema e S11D mais 20. O primeiro projeto a entrar em operação será Vargem Grande, que está quase 90% concluído e em vias de entrar em operação no quarto trimestre deste ano. Sobre nossa trajetória de transformação do negócio de metais básicos e metais de transição energética, a produção de cobre cresceu 22% no primeiro trimestre. A produção de níquel caiu 4% ano a ano, em linha com o planejado, refletindo principalmente a manutenção no forno de Onça Puma. Fora do Brasil, observamos um desempenho mais forte nas operações do Canadá e da Indonésia também. Na parceria de metais para a transição energética, na semana passada, o Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos concedeu a aprovação regulatória final e esperamos fechar a transação nas próximas semanas. Sobre a nossa busca pela liderança ESG na mineração, atingimos uma meta notável: 100% de consumo de energia renovável no Brasil, 2 anos antes do previsto. O alcance da meta significa que a Vale zerou suas emissões indiretas de CO2 no Brasil, que correspondem às emissões de escopo 2. Para apoiar nossa trajetória de descarbonização, a Vale anunciou um acordo acordo para adquirir os 45% restantes de participação na Aliança Energia. Um primeiro passo para a criação de uma plataforma de energia asset-light. Por fim, nossa disciplina na alocação de capital permanece intacta. Estamos cumprindo o que dizemos e retornando valor aos acionistas. Em março, pagamos 2,3 bilhões de dólares em dividendos e completamos 17% do quarto programa de recompra de ações lançado desde 2020. Agora vamos falar em mais detalhe do nosso desempenho no trimestre. Próximo slide, por favor. Bom, estamos gradualmente nos tornando uma empresa mais segura. A tecnologia e a inovação têm sido pilares fundamentais na nossa busca para proporcionar um desempenho de segurança sustentável. Queremos tornar a Vale uma referência em segurança, começando por zerar nossas lesões N2, aquelas que geralmente antecedem eventos fatais ou que mudam vidas, isso até 2025. Estamos no caminho certo para cumprir esse compromisso. Nosso programa de transformação da segurança visa as atividades críticas com maiores registros de N2, desenvolvendo posteriormente controles preventivos, alguns deles de base tecnológica, como alertas de colisão e detecção de sonolência do motorista. Como resultado, tivemos uma redução de 77% nos eventos N2 desde 2019. Outro elemento-chave da nossa estratégia de segurança é a nossa gestão de segurança de barragens. Desde 2020, aumentamos as condições de segurança até níveis adequados para 16 barragens. Todas as nossas estruturas estão continuamente verificadas, ou são verificadas de forma contínua, pelos nossos centros de monitoramento geotécnicos em período integral. E também removemos 100% das pessoas das áreas de risco e barragens de backup e construímos também questões para mitigar potenciais impactos. E a Vale continua a avançar no programa de descaracterização de barragens, com 43% das estruturas eliminadas até o momento. Já vemos uma Vale mais segura, construída com disciplina operacional e um modelo de gestão forte. Próximo slide, por favor. Apresentamos um desempenho operacional robusto em minério de ferro no primeiro trimestre. A produção foi a mais alta para um primeiro trimestre desde 2019, sustentada pelo aumento da confiabilidade de ativos e processos, especialmente em S11D. Falamos sobre as nossas ações firmes rumo à excelência operacional e agora estamos colhendo consistentemente os frutos dessa estratégia. Nosso plano operacional para o trimestre foi bem sucedido ao lidar com uma precipitação média mais elevada. Entregamos um aumento de 6% na produção total e vendas 15% maiores ano a ano, apesar disso. Além disso, continuamos a remover gargalos de nossas operações. No S11D, o maior conhecimento geológico permite planos de mineração mais preciosos e precisos, enquanto o sistema Truckless, combinado com uma frota de mineração móvel, proporciona maior flexibilidade operacional. Nossa capacidade de lidar com jaspe lito depende da instalação de novos britadores, como vocês sabem. Mas essa medida cirúrgica tem nos permitido operar S11D com mais eficiência, com a maior produção para um trimestre desde 2020. O sólido desempenho de produção no primeiro trimestre nos dá mais confiança de que entregaremos nosso guidance conforme planejado. Próximo slide, por favor. Estamos comprometidos em acelerar soluções para apoiar a descarbonização da indústria siderúrgica. Nossa planta de briquetes está em ramp-up no complexo de Tubarão, com o objetivo de entregar cerca de 1,5 milhão de toneladas de briquetes em 2024. Continuamos avançando nos acordos para a construção de mega hubs também. Estamos também estudando a viabilidade de desenvolver hubs industriais verdes na Espanha, em conjunto com a Hitmun Steel. Finalmente, estamos muito orgulhosos de termos sido selecionados no âmbito de premiação da Lei de Redução da Inflação para entrar em negociações para desenvolver uma planta de briquetes nos Estados Unidos. A seleção pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, representa um caminho crítico para a validação da nossa tecnologia proprietária e do seu potencial para fornecer uma solução transformadora para descarbonizar o setor cirúrgico. Os briquetes de minério de ferro contribuirão para cumprir o compromisso da Vale de reduzir 15% de suas emissões líquidas de escopo 3 até 2035. Próximo slide, por favor. No negócio de metais para a transição energética, entregamos uma produção notável em cobre, um considerável aumento de 22% de trimestre a trimestre, impulsionado pelo bem-sucedido ramp-up de Salobo 3 e pelo desempenho mais forte nas plantas de Salobo 1 e 2. No níquel, estamos no caminho certo para entregar o guidance de produção para 2024. Como parte das iniciativas de revisão dos ativos, as minas de Sudbury melhoraram o desempenho, enquanto o rendimento da fábrica Clarabelle aumentou 7% ano a ano. O melhor desempenho da mina resultou na redução do consumo de feed de terceiros e em custos mais baixos. Estamos confiantes de que estamos tomando as medidas certas para transformar o negócio de metais para a transição energética. Próximo slide. Sobre ESG, estamos caminhando para nos tornarmos uma empresa mais transparente e aberta. Acabamos de lançar nosso relato integrado de 2023, no qual anunciamos que atingimos a meta de 100% de consumo de energia renovável no Brasil, 2 anos antes do previsto. Atingir a meta significa que a Vale terá zero emissões de escopo 2 no Brasil. Para apoiar nosso caminho de descarbonização, a Vale assinou um acordo para adquirir os 45% restantes de participação na Aliança Energia. Este é um passo importante para a criação de uma plataforma de energia baseada em ativos leves. Após a conclusão da transação, a Vale buscará potenciais parceiros para melhor avançar em nosso compromisso de descarbonizar nossas operações, utilizando fontes renováveis e a custos competitivos. Nosso grande foco de nos tornarmos líderes ESG em mineração está dando frutos. A ideia é chegar a uma percepção dos analíticos, né, da Sustainalytics, com um upgrade importante na classificação de risco em abril. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo e voltarei para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Eduardo, e bom dia a todos. Vou começar falando do nosso desempenho de EBITDA no trimestre. Como podem ver, entregamos um EBITDA pro forma de US$ 3,5 bilhões no primeiro trimestre. Antes de abordar os principais fatores, gostaria de começar explicando algumas alterações de parâmetros que implementamos este trimestre. Com a reorganização dos nossos ativos entre soluções de minério de ferro e metais de transição energética, alguns itens antes classificados como outros serão agora alocados aos seus respectivos segmentos de negócio. Essa mudança inclui itens como SG&A e ativos de geração de energia e permitirá uma avaliação mais precisa do desempenho de cada segmento do negócio. Adicionalmente, para um melhor alinhamento com as práticas de mercado, passamos a incluir o EBITDA proporcional das nossas coligadas e joint ventures no nosso EBITDA. Notamos que antes de 2024, o nosso EBITDA incluía os dividendos provenientes dessas entidades, que eram naturalmente mais voláteis durante o ano. Voltando para os principais fatores que impulsionaram o desempenho do EBITDA no trimestre, estamos felizes de ver um desempenho operacional cada vez mais forte, o que nos ajudou a compensar uma grande parte do impacto dos nossos preços provisórios, dada a queda dos preços de referência do minério de ferro durante o trimestre. Em volumes, as vendas de minério de ferro aumentaram quase 15%, ou 8,2 milhões de toneladas na comparação anual, impulsionadas por um melhor desempenho operacional em todos os nossos sistemas, com destaque para S11D, que atingiu a maior produção desde 2020. As vendas também foram fortes no primeiro trimestre deste ano, refletindo as iniciativas realizadas em 2023 para melhorar o desempenho operacional e a flexibilidade do porto de Ponta da Madeira. As vendas de cobre foram outro destaque no trimestre, aumentando 22% ou 14 mil toneladas ano a ano, impulsionadas pelo ramp-up de Salobo 3 e melhor desempenho operacional nas operações de Salobo 1 e 2. Para custos e despesas, gostaria de salientar o esforço contínuo que as nossas equipes têm feito internamente para melhorar a produtividade e a eficiência. Excluindo os efeitos externos de custos de frete mais elevados no negócio do minério de ferro e efeitos pontuais nos metais básicos, como a reconstrução do forno de Onça Puma, os nossos custos e despesas mantiveram-se praticamente estáveis em relação ao ano anterior. Mais uma vez, isso só foi possível por uma série de iniciativas em toda a empresa e estamos bastante entusiasmados com as oportunidades de eficiência de custo que temos pela frente. Bom, vamos falar sobre a realização do preço. O preço realizado foi de 100,7 dólares por tonelada, 7% em relação ao ano anterior e 15% menor em relação ao trimestre anterior. Os mecanismos de precificação tiveram um impacto negativo de 10 dólares por tonelada no nosso preço realizado no trimestre, explicado pelo efeito negativo dos preços provisórios. No final do primeiro trimestre, 24% das nossas vendas de fino foram contabilizadas a 102 dólares por tonelada em média, o que se compara a um preço médio de 124 dólares por tonelada no trimestre. Além disso, cerca de 30 milhões de toneladas de vendas no quarto trimestre foram contabilizadas a um preço médio de 139 dólares por tonelada em 2023 e posteriormente realizadas a preços mais baixos no primeiro trimestre. O nosso prêmio médio para finos de minério de ferro foi negativo em 1,6 dólares por tonelada, uma vez que aumentamos a fatia de produtos com elevado teor de sílica no nosso mix de venda, dados os descontos mais baixos observados durante o trimestre. Isto nos permitiu manter um equilíbrio adequado de produtos de alta qualidade através de nossa cadeia de suprimentos para posterior maximização de valor. Para o segundo trimestre, continuamos a ver condições de mercado semelhantes e, por esse motivo, esperamos manter uma fração ligeiramente maior de produtos com alto teor de sílica em comparação aos níveis históricos. Bom, no custo caixa C1, excluindo compras a terceiros, foi de 23,5 dólares por tonelada, um pouco abaixo do ano passado, apesar do impacto negativo da valorização do real. Excluindo esse efeito, o C1 teria sido 22,8 dólares por tonelada, quase 1 dólar por tonelada menor. Este resultado foi impulsionado por menores custos de demurrage, devido à melhoria do transporte marítimo e do carregamento durante a estação chuvosa, maior diluição de custo fixo, como resultado de maiores volumes de produção e ganhos do nosso programa de eficiência de custo. Além disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa estratégia com relação à aquisição de terceiros. Adquirimos minério de ferro de pequenos produtores que operam perto das nossas operações. Este produto é vendido diretamente aos nossos clientes ou é misturado com a nossa própria produção, gerando uma margem de contribuição positiva. Este fato ajuda a diluir os custos fixos, sobretudo porque temos excesso de capacidade logística e a necessidade de capital é muito baixa, o que implica um retorno muito saudável sobre o capital investido. Em 2023, o nosso volume de terceiros foi de 24 milhões de toneladas e espera-se que aumente ligeiramente em 2024. Estamos também avaliando a possibilidade de acelerar o desenvolvimento de alguns de nossos depósitos menores por meio de contratos de arrendamento com parceiros regionais, transações que podem oferecer retornos atraentes para ambas as partes. Passando ao nosso negócio de metais de transição energética, tivemos o prazer de registrar reduções significativas, ano após ano, nos custos totais do cobre e do níquel. Os nossos custos totais diminuíram 26% no cobre, impulsionados pela continuação do sucesso do ramp-up de Salobo 3 e pela melhoria do desempenho operacional em Salobo 1 e 2. A maior proporção de volumes de Salobo 3 no mix de produtos também contribuiu para um aumento nas receitas unitárias de produtos, subprodutos, com maiores vendas de ouro. Os custos totais do níquel diminuíram 14% em relação ao ano anterior, suportado por maiores receitas unitárias de subprodutos. O aumento do CPV unitário era esperado e esteve em grande parte relacionado com a reforma do forno em Onça Puma. Gostaria também de destacar que Mark Cutifani e a equipe da VBM continuam a fazer progressos significativos na revisão de ativos. As oportunidades de desbloqueio de valor estão a ser avaliadas e concebidas para implementação nos próximos 2, 3 anos, com benefícios já vindo a curto prazo. Conforme apontado, apresentaremos as principais conclusões e o plano de ação da revisão de ativos em um webinar a ser agendado para junho deste ano. Vamos falar de geração de caixa. Nossa conversão de EBITDA para caixa foi de 57% no primeiro trimestre, atingindo 2 bilhões, aproximadamente 0,5 bilhão abaixo do quarto trimestre de 2023, apesar da queda sequencial de 3,4 bilhões no EBITDA, impulsionada principalmente por embarques menores e também menores preços de minério de ferro. Isso foi alcançado principalmente devido ao impacto positivo de um caixa forte proveniente das vendas do quarto trimestre, como tínhamos previsto, e também com desembolsos menores de CapEx. A maior parte da geração de fluxo de caixa foi utilizada para pagar dividendos e executar nosso programa de recompra de ações, gerando 2,6 bilhões aos acionistas no primeiro trimestre. Então, antes de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de fazer um resumo de hoje. A segurança continua a ser nossa prioridade e continuamos muito empenhados em criar as condições para um ambiente de trabalho sem acidentes. Continuamos a ter um desempenho operacional em todas as commodities, que reforça que estamos na direção certa para cumprir de forma consistente os nossos compromissos a curto e longo prazos. Em matéria de ESG, estamos fazendo progressos significativos em várias frentes, como demonstrado pela nossa recente conquista de 100% de fontes renováveis no Brasil para o escopo 2 e pelos investimentos contínuos para proporcionar um futuro sustentável à nossa atividade. Em relação aos objetivos estratégicos de médio prazo que definimos no Vale Day, estamos também satisfeitos com o desenvolvimento dos nossos principais projetos, como Vargem Grande, que esperamos que entre em operação este ano. Esses investimentos posicionarão a Vale como líder em ofertas de alta qualidade, que são fundamentais para a descarbonização da siderurgia. Por fim, continuamos altamente empenhados num processo disciplinado de alocação de capital, tal como evidenciado pelos US$ 2,6 milhões de retorno aos acionistas desde o início do ano, através de dividendos e recompra de ações. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Bom, vamos começar a sessão de perguntas e respostas da chamada. Se você tiver alguma dúvida, clique no botão levantar a mão. Se a sua pergunta já foi respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. Por favor, faça a sua pergunta em inglês e limite as suas perguntas a duas de cada vez. A nossa primeira pergunta vem de Caio Barcelos, do Bradesco BBI. Olá, bom dia. Obrigado por aceitarem a minha pergunta. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a notícia principal foi a fusão entre BHP e Anglo American. Então, talvez se pudessem falar um pouco sobre como esse movimento pode mudar a estratégia da Vale no futuro, seria interessante para nós, e também como isso poderia mudar a sua. Vocês anunciaram uma parceira também com a Anglo em relação a ativos, e como isso pode afetar o processo. E também queria ver se vocês pudessem falar sobre o mercado de minério de ferro e os prêmios de preço nos próximos trimestres, e como vocês veem os dividendos extraordinários no futuro, já que chegamos a US$ 120 por tonelada. Obrigado.
Obrigado, Rafael. É o Eduardo aqui falando, tá? Bom, como você percebeu, está realmente se desenvolvendo, né? E a gente ainda está digerindo, né? Processando o que está acontecendo. Agora, para responder à sua pergunta, a gente não vê nenhum impacto no negócio do Minas Rio, né? Está sendo feito, claro, pela Anglo e será respeitado por quem vier depois, se vier depois, né? Então, essa é a nossa primeira reação. Em segundo lugar, Nós temos falado com os senhores e senhoras desde que decidimos fazer o carve-out, né? E acreditamos que a Vale tem uma posição singular no setor, na indústria, né? Temos uma plataforma de crescimento no minério de ferro, como o Gustavo mencionou. Adicionaremos 50 milhões de toneladas de produto de alta qualidade com baixo custo. Nenhum outro ativo pode ser tão atraente quanto a gente nesse sentido. E sobre metais básicos, veja, ainda temos também os melhores endowments, as melhores reservas, né? No Canadá, no Brasil, em Carajás e também na Indonésia. Ou seja, claro que sempre buscamos oportunidades, né? Mas isso não muda de forma alguma o nosso foco estratégico de executar a revisão de ativos, né? A transformação em metais básicos. A muito valor para ser extraído ali. E, claro, com minério de ferro, né, temos um crescimento muito grande com qualidade, talvez o único do setor até. Então, claro, iremos acompanhar de forma bem próxima, né, o desenvolvimento dessa negociação, mas não afeta a nossa estratégia e a nossa mentalidade. E eu vou passar a próxima pergunta para o Spinelli, tá bom? Obrigado, Rafael. É o Spinelli aqui. Bom, com relação ao mercado, a gente vê a China, né, da mesma forma. Temos a mesma perspectiva. É o nosso principal mercado, claro, e nós chamamos esse momento de a resiliência chinesa até. E a despeito do problema no mercado imobiliário que todos nós acompanhamos, desde 2021 já temos visto um mercado muito robusto na indústria da manufatura, né? Crescendo bastante, até de forma consistente, constante. A indústria de transição energética também, né? De construção de navios. E a gente também considera a exportação, que muitas vezes, claro, afeta ou o mercado, mas é um trade-off, né, entre a situação, o contexto do mercado e a inflação. Portanto, todas as condições micro na China ou outras estão indo bem. O inventário de aço agora está mais baixo até do que ano passado e a margem está melhorando. Então, de forma geral, a gente vê o mercado de forma bem parecida com o ano passado, né? E você também nos perguntou sobre os prêmios. Bom, no subproduto a gente vê também um momento estável aí. Tem estado estável já por alguns meses, alguns trimestres até. Por exemplo, no Carajás, o BRBF também está com uma estabilidade aí. E a gente vê até um risco no upside. Se tiver um aumento no coque e também no mercado de carvão, que pode aumentar a necessidade para eficiência, é só.
Próxima pergunta de Caio Ribeiro, da Bank of America. Sim, muito obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu só queria ver se vocês poderiam compartilhar algumas atualizações sobre a Onça Puma, as operações de Onça Puma e Sossego. Se você puder falar alguma coisa sobre as expectativas financeiras e operacionais. E também a segunda pergunta relacionada com a renegociação da concessão da ferrovia. Se você puder dar alguns comentários sobre as expectativas em relação às negociações, também o cronograma. Obrigado.
Acho que o Mark está aqui, né? O Mark pode responder, diz o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Vocês podem me ouvir bem? Estão ouvindo bem? Estamos sim. Tá bom. Então é o Mark Cutifani aqui. Obrigado pela pergunta. Ambas as operações, né, em que estamos trabalhando com as autoridades, estamos nesse momento trabalhando nisso. E com relação a Sossego, o que nos foi descrito é que houve algumas reclamações ali sobre a questão do ruído e da poeira também, e sobre a redução dos programas sociais através da pandemia, né? Isso pelos clientes. Nós já enviamos os nossos relatórios sobre isso, né? Especialmente relacionada à primeira queixa, e agora, com esses relatórios, né, já submetidos, estamos trabalhando em detalhar esses relatórios de forma pormenorizada com as autoridades e também com as lideranças locais, né, as lideranças-chave ali da região. E temos de 3 a 4 semanas, mais ou menos, para processar tudo isso, né, porque tem lá as minas que são impactadas, mas o processamento continua, né? Sobre Onça Puma, a situação é bem parecida no que tange a essa questão. É uma questão mais ambiental, né? E não tanto da mina, e também tem a ver com programas sociais. E a mesma coisa, a gente tem trabalhado com afinco com as autoridades, assim como líderes comunitários, claro, de forma bastante cuidadosa, né, trabalhando com as pessoas, porventura impactadas, para que tudo corra bem, de forma célere. E sobre Onça Puma, nós agora acabamos de terminar a reconstrução do forno, está em aquecimento, estamos ainda trabalhando nesses processos também. Agora, nesse momento, a gente não antecipa qualquer problema, né? A gente vai estar completando, concluindo isso ao longo do ano. Pode ter um impacto aí na questão do forno, mas a gente vai trabalhar com o ramp-up, né, de forma a compensar, porque temos muito minério ali. Então, ao longo da semana que vem, já teremos ambas as questões já bastante desenvolvidas e informaremos os senhores e senhoras. Caio, obrigado pela pergunta. É o Spinelli aqui falando. Primeiramente, temos um contrato muito sólido, né? Passamos mais de 4 anos lidando com essas renovações, né? Com todas as questões aí federais e tudo. Então, claro, é importante dizer que estamos em conformidade com as nossas obrigações. Agora, temos falado também com o Ministério de Transportes, né? De forma bem próxima, e a ideia é otimizar algumas partes do contrato e também ajustar algumas obrigações, né? E com isso, traremos mais valor para a empresa, e também a ideia é equilibrar esse valor com algumas obrigações de pagar. Portanto, podemos esperar um equilíbrio nas negociações. A gente vai concluir a discussão, claro, mas esperamos ter já os termos finais estabelecidos em breve.
Próxima pergunta de Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Muito obrigado, bom dia a todos. Minha pergunta é parecida com a última pergunta, mas é em relação à Mariana. Vocês pegaram uma provisão no primeiro trimestre e agora foi atualizada essa informação pela Vale e nós vemos o potencial de reinício dessa negociação essa semana pode acontecer, e não sei se vocês poderiam dar uma atualização a respeito. É uma preocupação muito importante para o mercado, algo que todos gostariam de resolver. Eu acredito que a empresa também e outras pessoas que sofreram esse impacto. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação ao aumento de CAPEX na Serra Sul, 120, e também vemos a expansão e a revisão do CAPEX em relação a briquetes, os projetos de briquetes. Como que podemos pensar em relação a 2025, 2026, o CAPEX desses anos para a empresa? Obrigado.
Olá, Carlos. É o Gustavo Pimenta aqui. Bom, sobre Mariana, sim, a sua pergunta está corretíssima. Estamos totalmente engajados, né, com as contrapartes no processo de remediação, que, como você sabe, está em curso. Estamos até de forma mais engajado, até de forma mais ativa, buscando uma resolução que seja boa para todos. E a nossa esperança é que até meados do ano consigamos um resultado negociado que todos pensamos ser o caminho ideal, né? Então vamos mantê-los atualizados e estamos, claro, engajados buscando uma forma de se encontrar um acordo que seja viável para todas as partes, né? Sobre o CAPEX, a principal atualização é sobre o S11D, né? Ao longo desse tempo, né, de comissionamento até 2026, continua. Então, não tem impacto nas nossas expectativas ou no guidance, por exemplo. Nesse ano, ainda estamos com 6,5 milhões de dólares, não tem impacto, né, e a gente vai conseguir acomodar esses aumentos também nos anos subsequentes. Próxima.
Próxima pergunta do John da HSBC. John Brett. Olá, obrigado por aceitar minha pergunta. Eu só queria esclarecer uma resposta anterior do Eduardo. Dado as notícias da Anglo e a BHP, então você está dizendo com certeza que a Vale não tem nenhum interesse nos ativos da Anglo, que vocês estão só olhando para ver qual será o impacto desse acordo, mas a Vale não tem interesse, então, nesses ativos da Anglo. É isso mesmo? E a minha pergunta realmente está relacionada ao fato que nós discutimos algumas concessões de ferrovias, algumas licenças e alguns passivos. Então, eu me pergunto, e isso é uma parte da razão pela qual vemos um desempenho um pouco inferior na Vale. Então, queria saber como que vocês caracterizam essa relação com o governo. Vocês falaram muito sobre estabilidade e que vocês querem um ambiente estável. Isso não parece ser exatamente isso. Então, eu gostaria de saber o que que a Vale poderia fazer para melhorar essa relação que vocês têm com o governo, para que o mercado não tenha que lidar com esse tipo de problema. E a minha segunda pergunta, rapidamente, é que parece que em relação aos custos de break-even para cobre, vemos no Guidance 2024, não sei qual o risco upside em relação a esse risco. Não sei se é uma questão sazonal ou algumas coisas que o Mark disse que estão começando a afetar esse resultado. Obrigado.
Obrigado, John. É o Eduardo aqui. Bom, é uma pergunta que, claro, quando você olha para os ativos da Anglo, claramente teríamos interesse, né? O que a gente, ou eu tentei explicar na minha resposta, é que temos melhores opções dentro de casa para observar e até mais baratas, né? Porque senão tem que entrar numa licitação que pode não fazer sentido para a gente, sabe? Por isso que eu disse que estamos observando atentamente, né? É um ativo que tem interferência com a nossa estratégia, que é, não, essa da Minas Rio, né? Que já fechamos com a Anglo, está protegida. Os outros já estamos esperando para ver o que vai acontecer. Agora, nesse ínterim, estamos muito mais interessados em acelerar e executar as nossas reservas, os nossos projetos. Agora, com a concessão da linha férrea, é uma boa pergunta, mas não é uma questão da Vale. Já foi feito pela Rumos, pela ARS e também com várias outras concessões. Então, não é especificamente um problema da Vale. Agora, claro, como o Spinelli disse, estamos positivos de que temos um contrato robusto ali. Agora, a gente vai aproveitar a oportunidade para ajustar algumas especificações e chegar a uma situação boa com o governo para resolver essa questão que você mencionou de forma melhor, tendo uma relação mais estável com o governo, que é o que nós queremos, né, e que sempre tivemos. Sobre a segunda pergunta, eu acho que é para o Mark, né? Não é isso, Mark? Obrigado. Acho que ele perdeu a conexão. Eu posso responder, diz o Gustavo Pimenta. Sim, foi um primeiro trimestre muito bom, né, devido ao ramp-up de Salobo, né, Salobo 3, e também um desempenho operacional muito bom em Salobos 1 e 2. Então a gente mantém a expectativa, está indo muito bem dentro do guidance também que nós estabelecemos. Então esperamos que no restante do ano a gente consiga até fornecer mais detalhes sobre isso, tá?
Próxima pergunta do Leonardo Correia, da BTG Pactual. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas da nossa parte. Então, a primeira pergunta, eu não sei se o Mark já voltou. E sim, estou aqui. Ok, perfeito. Obrigado, Mark. Bom, só em relação à história de metais básicos. Então, os resultados são bastante mistos, um pouco pressionados, e vemos isso que é uma devido à pressão dos preços de níquel, mas é uma situação de duas velocidades. O cobre está indo muito bem, talvez acima da expectativa, e o níquel está desempenhando abaixo das expectativas. E o resultado total tem sentido essa pressão quando vemos as expectativas do EBITDA. E metais básicos está acima do que estão entregando no momento. E eu vejo que há muitas coisas sendo revisadas e não quero ser injusto. Eu sei que Gustavo, nos seus comentários iniciais, ele disse que até junho nós vamos ter mais detalhes. Mas só em relação a essa perspectiva, vocês veem uma oportunidade para ajustar os ativos e talvez colocar alguns dos ativos de níquel da Vale sob manutenção, já que as condições de mercado são desfavoráveis, como isso pode afetar o EBITDA? Então, a minha pergunta é especificamente em relação a níquel. Como que vocês veem essa evolução? Quão viável seriam esses ativos da Vale nesse cenário? E a segunda pergunta, eu acho que havia uma pergunta em relação a isso, Gustavo, que não foi abordada ainda, e se eu puder voltar a essa situação dos dividendos, esse potencial de dividendos extraordinários, para o segundo semestre desse ano, com todas essas perguntas em relação a essas provisões adicionais e esses fluxos, como que vocês estão vendo tudo isso? Nós estamos vendo alguma ajuda em relação aos preços de ferro, voltamos a 120. Como que vocês veem essa história de dividendos extraordinários com essa alavancagem que agora está nesse lado mais alto da tolerância? Essas são as duas perguntas. Muito obrigado. Pode falar, Marco.
Mark? Mark, eu acho que você está no mudo, diz o Eduardo. Bom, agora sim. Agora sim. Bom, é o Mark falando aqui. O Gustavo falou sobre o cobre e falou da melhoria no Salobo, que foi muito bom, né, no primeiro trimestre e também no último trimestre, por conta de algumas mudanças que fizemos nos últimos 6, 9 meses. E também tivemos a questão em Sudbury, né? Fizemos lá a revisão de ativos também, logo depois de Salobo, e o Eduardo falou também da melhoria em Clarabelle, né? E estamos chegando próximo a 15% de taxa de operacionalização, né? Então, temos boas tendências aí em duas das melhores ou mais importantes operações, né? Indonésia também está bem sólida. Onça Puma está saindo também da reconstrução do forno e está aumentando. Agora, a gente está tentando agora também pegar essa alimentação para o norte para tentar melhorar os prêmios nos produtos. Está um pouco aquém. Porque não tem a ver só com as operações, né? Tem muita coisa para se fazer e tem a ver com realização de preço e com a volatilidade dos preços. O que a gente acha que vai ser um prêmio nos produtos que produzimos no Canadá, a gente vê potencial, né, na parte do custo e também na parte do preço que estamos buscando. E com a volatilidade no mercado de níquel, a gente não quer reduzir produção, né? A gente está já vendo até questões aí de material na parte de operação e tem o prêmio. Então a gente quer esperar uns 2 ou 3 meses para refletir e apresentar em junho. Então, tem duas coisas aí: a melhoria operacional e os prêmios que a gente consegue usando melhor o nosso fluxograma, né, as alimentações, para ter tudo, as moléculas e tudo funcionando de forma correta. Então, vai ser uma história com duas partes e a gente espera apresentar isso melhor em junho com relação à melhoria na margem e também com relação aos custos operacionais, tá? Obrigado, Mark. É o Gustavo Pimenta aqui. Eu vou responder. Desculpa, Rafael, a gente não respondeu sobre o potencial de dividendos extraordinários. E como você sabe, depende de vários elementos, né? As condições de mercado certamente melhoraram recentemente, o que nos dá boas expectativas de geração de caixa em potencial através do ano. E nós também comparamos isso vis-à-vis onde estamos com o caixa mínimo, provisão, fluxo de caixa e tudo, né? Então, ainda é um pouco precoce apontar aumentos de dividendos em potencial no momento, mas a gente vai com certeza estar avaliando ao longo do ano e, se houver oportunidade, certamente consideraremos com o nosso conselho, como sempre fizemos, né? Temos feito isso de forma consistente nos últimos anos e continuaremos.
Próxima pergunta de Miles Alsop, da UBS. Bom, tenho algumas perguntas. Primeiramente, relação ao minério de ferro. Nós vemos que o primeiro trimestre foi bastante forte, o guidance para 2024 parece ser um pouco conservador, ou algumas preocupações em relação aos desafios operacionais ao longo do ano. Então, devemos olhar para o guidance como algo conservador, ou há outras coisas que devemos ter em mente para o resto do ano? E o segundo ponto em relação a níquel, uma pergunta para o Mark. Os desafios no mercado de níquel são impulsionados pela Indonésia, e vemos que a Vale está contribuindo para essas toneladas. Então, quais são as atualizações em relação ao projeto na Indonésia, e se algum desejo de realmente fazer com que isso seja um processo mais lento para reequilibrar?
Oi, Miles, é o Medeiros aqui. Ainda está cedo, né, para revisar o guidance de 2024. Tivemos um T1 bom, mas ainda, claro, há desafios para o futuro. E também tivemos um bom segundo semestre no ano passado. Mas por isso que preferimos manter o guidance. E se a gente decidir revisitá-lo, será feito mais tarde no ano. E nesse ínterim, a gente continua a trabalhar nas alavancas principais para melhorar, aumentar a produção, com iniciativas como o plano de sazonalidade, que se demonstrou muito robusto, iniciativas de confiabilidade para continuar a melhorar a disponibilidade de equipamento, né, as usinas de mineração, de processamento, revisando também a geometria e tudo mais que é importante para liberar mais minério, e também trabalhando nas iniciativas de hidrogeologia para garantir um equilíbrio nas nossas minas e, claro, buscar mais oportunidades para acessar a parte inferior das cavas mais cedo. Então, claro, por ora manteremos e voltaremos aos senhores e senhoras com mais atualizações posteriormente. Obrigado. Miles, só para complementar, diz o Mark Cutifani sobre o níquel e sobre a pergunta também sobre a Indonésia, eu acho que a primeira coisa a se reconhecer tem a ver com os anúncios de desinvestimento e também os marcos que temos atingido e que tem sido bem bom, né? A gente tem trabalhado com o governo da Indonésia e tem ido muito bem. A segunda parte, sobre Pomalaa, né, alguns fundos foram comprometidos ali como exigido. Estamos trabalhando nas fases iniciais desse processo. Com relação ao compromisso com novos projetos, claro, ainda estamos, claro, permanecemos confiantes e atentos às nossas obrigações e também precisamos estar ou ser prudentes, considerando as proposições de investimento individuais com cuidado, Ainda há incerteza no mercado, né, com relação a como diferentes produtos serão precificados no mercado. E no Canadá, é bem provável que iremos nos sair muito melhor do que outros por conta do material e também da pegada de carbono. E na Indonésia, a conversa é um pouco diferente e temos trabalhado com os parceiros no sentido de entender o que que isso significa, né, em termos de investimentos e também estamos cuidadosos porque precisamos colocar um ritmo aí de forma adequada com o mercado. Mas é uma conversa que ainda está em aberta com os parceiros e estamos trabalhando e temos algum trabalho ainda por ser feito nesse sentido.
Bom, estamos prontos para a próxima pergunta, então? Bom, a próxima pergunta de Tima Tanners, da Wolfe Research. Perdão. Em relação à volatilidade de preços, seria bom ver como isso vai afetar os custos e o trimestre, e como que isso pode afetar a produção de cobre, minério de ferro. Então, gostaria de saber como que podemos equilibrar ao lado de suprimentos. Perdão, Timna.
Perdão, está bem difícil te ouvir. Você pode refazer a pergunta, por favor?
Melhorou?
Um pouco, um pouco.
Bom, se vocês puderem falar um pouco sobre o custo devido à volatilidade de preços e se há algum guidance, alguma coisa que possamos fazer para gerenciar o custo do lado de minério de ferro.
Tá bom,
Bom.
deu para entender, eu acho. Aqui, ó.
Eu acho que podemos começar com essa pergunta. Obrigada.
Bom, eu posso responder a primeira, né? O diz o Eduardo, e aí você. Não, o Gustavo vai responder, perdão. Então, Tina, é o Gustavo aqui. Sobre a perspectiva de custo. Nós chegamos a 23,5, né, no C1, um pouco abaixo do último ano, e a gente precisa se lembrar que o T1 é um trimestre deficitário, né, por conta de menores volumes e o efeito da diluição também é limitado, como vimos no último ano. Agora, quando a gente vê a perspectiva para o ano, a gente está bem confiante com os números que estabelecemos, né, de 21, 23. Muito das iniciativas de custo que começamos há 18 meses estão agora trazendo resultados e as vendas também estão melhorando, a produção também bem robusta. Então a gente está bem otimista. Agora, os desafios que gerimos também no all-in, né, no custo como um todo, a gente até falou sobre isso, sobre o custo do break-even, tem sido associado também aos custos de frete, né? Que a Vale tem lá a proteção, o hedge, que é uma vantagem competitiva, né? Não é 100%, né, de hedge, mas como você viu no trimestre, mas é sim um dos das vantagens. E agora a gente está com 90% de hedge com relação às demandas. E também o custo Brent, né, do Brent que está aí com o hedge. E outro elemento são os prêmios, né, que estavam um pouco mais apertados, dadas as condições do mercado, mas de forma geral estamos bem otimistas com os números que colocamos no forecast para o ano, tanto para o C1 quanto o custo C1, isso por todos os negócios, tá?
A próxima pergunta é de Ricardo Monegaglia, da Safra. Olá, bom dia a todos. Tenho algumas perguntas relacionadas a algumas perguntas anteriores, primeiramente sobre os metais básicos. Se há alguma mudança em relação às políticas de preços de commodities relacionado ao preço dos metais e também se há alguma atualização em relação a metais básicos relacionados com a conclusão dessa transação da Vale Base Metals. É algo Quais são os passos, os últimos passos para concluir esse processo? Seria interessante entender melhor como isso vai funcionar. E a segunda pergunta em relação à qualidade do minério de ferro, baseado no alvo para o ano. E o que vemos para 2024 implica que a qualidade será superior ao nível de 62,5% nos próximos trimestres. Esperamos essa tendência já no segundo trimestre, ou essas altas vendas de sílica vão continuar altas nos mesmos níveis do segundo trimestre? Essas são as minhas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. É o Gustavo Pimenta aqui. Eu vou começar e depois o Spinelli pode complementar falando sobre os prêmios, tá? Bom, sobre o hedging, geralmente a gente não faz, né? Essa é a característica do negócio, a gente gosta de manter, a não ser que haja algumas condições que a gente queira analisar. Mas essa é a característica do nosso negócio e a gente gosta de manter uma exposição aí nessas commodities. Sobre a VBM, o Eduardo até mencionou, nós temos todas as aprovações regulatórias e estamos trabalhando agora com os parceiros para chegar no fechamento, o que a gente espera acontecer em breve e a gente vai anunciar para o mercado. Então, eu vou passar para o Spinelli. Obrigado, Ricardo, é o Spinelli aqui. Bom, com relação a qualidade, né, média, isso depende primeiro do mix de produção, né? Você viu que nós tivemos um bom desempenho no sistema norte e temos um padrão também de mais alta produção no segundo semestre e que vai aumentar o teor médio, né, e a qualidade. Com relação às vendas, você tem toda a razão. Nós tiramos o proveito de vender diretamente a alta sílica, né, na primeira parte do ano e na verdade também no final do ano passado. Então esse cálculo foi considerado e nós temos essa escolha, né, e nós avaliamos isso todo dia. E conforme a gente avança no ano, a gente tem também a possibilidade de blendar esse produto e ou concentrar ou até vender diretamente, né? E no segundo semestre, a gente não tem muita alta sílica, né? Conforme a gente aumenta a produção no norte, a gente prioriza a usina, mas sim, depois a gente pode aproveitar a alta sílica remanescente e se a gente quiser vender diretamente. É difícil antecipar isso de forma precisa porque depende muito das condições do mercado.
A próxima pergunta é do Gabriel Simões, da Goldman Sachs. Olá, consegue me ouvir? Sim, bom, obrigado por aceitarem as minhas perguntas. Eu tenho uma pergunta de seguimento a uma pergunta que foi feita antes. Eu queria entender o desenvolvimento dos projetos de minério de ferro. Se puderem falar um pouco sobre como o desenvolvimento está acontecendo, como está aumentando a capacidade dos projetos, S11D, Capanema, Vargem Grande, para entender como que o orçamento está indo e qual a confiança que vocês têm em relação ao cronograma que já enviaram. E mencionaram que Serra Sul vai ficar nesse cronograma, então só queria que nos dê um sentido, uma ideia em relação aos outros. Obrigado.
Gabriel, é o Gustavo Pimenta aqui. Estamos bem otimistas com isso, né? A gente até falou um pouco sobre isso e o Eduardo também abordou a questão dos projetos. Temos vários projetos, mas os três principais são o de Vargem Grande, Capanema e Mais 20. E estão indo muito bem, de acordo com o cronograma estabelecido. Então, estamos bem otimistas sobre Vargem Grande. A expectativa é já começar no ano que vem. Então, esse é um projeto-chave que nós prometemos entregar até 2026, né, para aumentar a nossa capacidade e levar a Vale a uma faixa de 340, 360. Então, estamos seguindo com o plano e estamos bem confiantes com essas entregas.
Bom, com isso nós encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo Bartolomeu para os comentários finais.
Obrigado a todos. Bom, para concluir, nós começamos aqui com o pé direito, né? Começamos muito bem o ano e a gente sempre diz que a gente ganha o jogo no primeiro trimestre. Mas claro, ainda sabemos que temos 9 meses ainda, a estação chuvosa ainda não terminou no norte, mas a questão da segurança versus produção, né? E essa tese já foi provada e mostrou que a gente consegue ser mais seguro e mais confiável. E essa mensagem é chave. Temos visto um mercado muito positivo no minério de ferro, no cobre também. Níquel tem os seus desafios, claro. E como o Gustavo muito bem disse, os nossos projetos estão dentro do prazo, dentro do orçamento, e a gente vai entregar. E em junho a gente vai ter mais informações sobre a revisão de ativos e sobre os ruídos, né? A gente vê algumas questões aí ainda já saindo do radar, né? Como Mariana, que a gente espera concluir no primeiro semestre ainda, né? Então, enfim, várias questões sendo resolvidas e com isso, né? Ao passar por esse ruído, a gente vai continuar a ser disciplinado, focado no que a gente precisa focar e continuaremos a ver grandes oportunidades à frente. Portanto, continuamos a ser a empresa favorita para investimentos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima reunião. Muito obrigado e tenha um dia seguro.
Encerrada a conferência da Vale, agradecemos pela sua participação.